בעזרת השם, דף נון ג' התדוש בחורות, עולה פסוע בווינזון ודף שלום עליכם. סתם דף נון ג' לפרימרה לינה, קומסנו נובו קפיטלו, פרק מעשר בהמה. אוטשמו קפיטלו נוסו טרטדו, כמו ג'יזו נומי, סטרטה דו ג'יזימו, דו זה אנימייס. תעלה כי הפסוע כי קריאה אנימייס, תן כספרה אנו אומנט שו ג'יזימו. Esses 10% na época do Betamigdash era sacrificado. Então, a lei é que se um animal do dízimo se torna defeituoso, se torna balmum, não pode ser sacrificado. Então pertence ao dono, o dono pode abater e comer. Fala Mishnah, Maser Be'eman Noeg Ba'aretz Ubechutz La'aretz. A lei do dízimo dos animais se aplica tanto se os animais nasceram na terra de Israel ou fora. Existe a obrigação da separação do dízimo, Bifnei Abayit Vesharu Bifnei Abayit, tanto na época do Beit HaMikdash ou não na época do Beit HaMikdash, Bechulin Avalo Bemukdashim. Porém, fala Mishnah, só existe a obrigação de separar o dízimo de animais laicos, Hulin. Já no caso de animais santificados, não se separa o dízimo. Então, se a pessoa teve uma nova cria de animais e ele santificou os animais, ele não tem que separar o dízimo disso. Fala a Mishnah, a lei do dízimo se aplica tanto com relação ao gado, tanto com relação a rebanhos. Então, tem que separar o dízimo de bezerros, carneiros e cabritos. Porém, a pessoa não pode pegar bezerros como o dízimo de carneiros, ou carneiros como o dízimo de bezerros. Por quê? O bezerro faz parte da categoria de bacar, animais de porte pesado. E os carneiros e cabritos na categoria de tzom, de porte leve. Então são duas coisas diferentes, cada uma tem o seu dízimo. Porém, mas ainda, bekuvasim, baizim, itasrim, zelze. A pessoa pode pegar carneiros como dízimo dos cabritos que nasceram. Ou cabritos como dízimo dos carneiros que nasceram. Vamos ver por que na sequência. Bahadash ou Bayashan. A obrigação de separar o dízimo se recai anualmente. Então, se a pessoa não separou o dízimo da cria do ano passado, ele ainda tem a obrigação de separar o dízimo dessa cria passada e desse ano também. Cada ano existe a obrigação do dízimo. Mesmo que a pessoa não separou nesse ano, vai separar depois. Mas a pessoa não pode pegar animais que nasceram nesse ano como dízimo de outro ano, nem pode pegar os animais que nasceram outro ano como dízimo desse ano. Cada ano é algo separado do resto. É algo individual. Então, com relação aos animais que nasceram no ano passado, ele vai separar um dízimo desses animais. Os animais desse ano é uma outra separação. E a Mishnah disse que podemos pegar carneiros como dízimo de cabritos, ou cabritos como dízimo dos carneiros que nasceram. Sheabedin, fala a Mishnah, faz sentido dizer que não. Por quê? Uma imachadash veyashan, shenam kelaim zebaze. Enam mitasrim zeaze. Vimos essa lei? Eu não posso pegar carneiros que nasceram nesse ano como o dízimo do ano passado, nem vice-versa. Mesmo que esses carneiros são da mesma espécie. Eu posso cruzar os carneiros de um ano para o outro. Mas dízimo não. Kvasim veizim shenkinaim zebaze, enodin shiloyu mitasrim zeaze. Então, no caso de carneiros e cabritos, que são espécies diferentes na prática, eu não posso pegar um carneiro e cruzar com uma cabra. É kilaim, mistura de espécies. Então, muito mais que eu não poderia pegar carneiros como dízimo de cabritos e vice-versa. Se não posso pegar carneiros desse ano como o dízimo de carneiros de outro ano, mesmo que são da mesma espécie, muito mais que eu não poderia pegar carneiros e cabritos e separar o dízimo, separando os carneiros como o dízimo dos cabritos, porque são espécies diferentes. E a Mishnah fala que sim. Então tá mudando mais por causa do passuco. Betzon. Kol mash matzon echad. Fala a Mishnah, a Torá diz Betzon. Quando menciona os carneiros e os cabritos, fala rebanho. Então, com relação à lei do dízimo, carneiros e cabritos estão na mesma categoria de rebanho. Então, são considerados como a mesma coisa. Eu posso pegar um como dízimo do outro. E vamos entender melhor na Gemara isso. Fala, Gemara, lembra de entender o que Rabi Akiva. Deve ser que a nossa Mishnah não vai como Rabi Akiva. Por quê? Detanha. Rabi Akiva merfar Rabi Akiva na Braita. Yachol yale Adam maaser beema mechutz laaretz veyakriveno. Fala, Rabi Akiva, será que a pessoa vai pegar animais que nasceram fora da terra de Israel, separar o dízimo e sacrificar no Bet HaMikdash? Talmud Omar falou, passou que não. Ve'avetem shama olotechem bezivchechem ve'et masrotechem. O passou diz, você vai levar para Jerusalém os seus dízimos. Ve'estem asadagadu medaber. A Torá fala no plural, os dízimos. Os dois tipos de dízimos. Echad maser be'ema ve'echad maser dagam. A Torá veio mencionar o dízimo dos animais e o dízimo da safra. Então o quê? Por que a Torá diz Mastro Terrem no plural, mencionando os dois dízimos? Fala a Breta, a Torá veio associar entre os dois, fala a Rabi Akiva. Mima como chata ma'ale ma'aser dagan, ata ma'ale ma'aser be'ema. Então a Breta se trata do ma'aser sheni, o segundo dízimo que a pessoa leva para Yerushalayim. Isso que o pastor diz, você vai levar o seu dízimo para Yerushalayim, você está dando do ma'aser sheni, o segundo dízimo que a pessoa vai e come em Yerushalayim. Fala a Rabi Akiva. A Torá veio associar entre o Maser Sheni, da safra, com o dízimo dos animais. De um lugar que eu pego o Maser Sheni e levo para Yerushalayim, eu também pego o dízimo dos animais e levo para Yerushalayim para ser sacrificado. Mimakom sheyatamale maser dagan, yatamale maser bema. Já de uma região que eu não levo o Maser Sheni para Yerushalayim, eu não levo os animais para serem sacrificados, eu não levo o dízimo dos animais como sacrifício. Então, o que Rabi Akiva veio dizer é o seguinte: se a safra nasceu na terra de Israel, existe a obrigação do Maser Sheni, o segundo dízimo, de levar para Yerushalayim. Então, se os animais nasceram na terra de Israel, eu tenho que levar o dízimo para ser sacrificado no Bet HaMikdash. Mas, se os animais nasceram fora da terra de Israel, eu não levo o dízimo para ser sacrificado no Bet HaMikdash. Por quê? Se a safra nasceu fora da terra de Israel, eu não pego o Maser Sheni e levo para Yerushalayim. Não tem Maser Sheni. Então, em outras palavras, disse Rabi Akiva, se os animais nasceram fora da terra de Israel, eu não pego o dízimo e levo como sacrifício. E a Mishnah fala, Maser Bema Noeg Baaretz Ubechutz Laaretz. A lei do dízimo se aplica tanto na terra de Israel quanto fora. O dízimo dos animais. Então a Gemara veio dizer, deve ser que a Mishnah não vai como Rabi Akiva. Fala que não. A filha tem uma Rabi Akiva, a Mishnah pode ir como Rabi Akiva. Kani Karev, Kani Kadesh. São dois assuntos diferentes. A Mishnah concorda com Rabi Akiva e Rabi Akiva concorda com a Mishnah, porque se tratam de casos diferentes. O assunto de Rabi Akiva é o sacrifício. A Mishnah concorda. Se o animal nasceu fora da terra de Israel e foi separado como dízimo, não é levado como sacrifício. A Mishnah concorda. O que a Mishnah veio dizer que a lei do dízimo dos animais se aplica fora da terra de Israel é com relação à santificação do dízimo. Existe a obrigação de separar o dízimo e o dízimo se santifica. A pessoa não vai sacrificar. Então, como a gente mencionou na Mishnah, ele vai esperar até que o animal se defeitue, ele abate e come. Quando o dízimo santificado se defeitua, o dono pode abater e comer. Esse animal não pode ser levado como sacrifício. Mas se santifica como dízimo, Rabi Akiva concorda com isso. Então, de canasim la talmuda, faz sentido explicar assim, por causa do pasuk de Rabi Akiva. Ve'avetem shama, shmamina. O pasuk que Rabi Akiva traz é ve'avetem shama e diz maastro terrem. Você vai levar para Yerushalayim Mastrotechem, os seus dízimos. E a Torá associa entre o Maser Sheni, o segundo dízimo da safra, e o dízimo dos animais. Com relação a levar e sacrificar o dízimo dos animais, aí a Torá diz, para você levar e sacrificar, o dízimo tem que nascer na terra de Israel. A Mishnah concorda com isso. O que disse a Mishnah que a lei do dízimo dos animais se aplica fora da terra de Israel, como a gente explicou, é com relação à santificação do dízimo, a separação e santificação. Da Yahi, Me'achar Shenu Karev Amai Kadosh. A questão é, se quando a pessoa separa o dízimo dos animais que nasceram fora da terra de Israel, os animais não são sacrificados. Então, que lei esses animais têm? Que lei do dízimo esses animais têm? Fala que sim. O dízimo se santifica, não vai ser sacrificado, fica para o dono. O dono espera que os animais sofram algum defeito, alguma fratura, e pode abater e comer. Essa é a lei do dízimo de fora da terra de Israel, no caso dos animais. Befnei Abai vechou Befnei Abai. A Mishnah também diz que a lei do dízimo se aplica na época do Betamigdash, quanto não na época do Betamigdash também. Se assim hoje em dia, a gente deveria ter que separar o dízimo dos animais, e não se separa, por que não? Então, primeira resposta aqui de Ravuna, como eu disse, Ravuna, da Maravuna. Gzerá Mishum Yatom. Ravuna veio, falou sobre um outro caso, mas Agmará usa o que disse Ravuna para isso. Quando o animal nasce e ele se torna órfão de nascimento, na hora que ele nasce, a mãe dele morre, esse animal é inválido para o sacrifício. Então não pode ser separado como dízimo. Então falaram os sábios, é melhor que as pessoas nem separem o dízimo hoje em dia, para não separar o dízimo de forma errada, separar o dízimo desses animais que nasceram órfãos, que a mãe nasceu na hora do parto. Se é assim, então também mesmo na época do Betamigdash deveriam ter esse receio e deveriam dizer não separe o dízimo. O que isso tem a ver se é época do Betamigdash ou não? Esse receio que a pessoa vai separar o dízimo de órfãos de nascimento existe também na época do Betamigdash? Então por que naquela época se separava o dízimo dos animais? E lá então a mulher volta atrás. Não temos esse receio dos animais órfãos, porque a pessoa, o dono da cria, ele vai colocar esses animais de lado, vai avisar os empregados dele, esses animais não podem ser sacrificados, não podem ser usados como dízimo. Então não temos esse receio. E lá Maravito explicava de verde. A pergunta é, por que hoje em dia a gente não separa o dízimo de animais? Explica Mishum Takalá. O motivo é outro. Se a pessoa vai separar o dízimo dos animais, eles vão se santificar. Tem a santidade do dízimo. Então a Surim Begizava Avodá. Isso é a proibição de fazer o animal trabalhar. Isso é a proibição de cortar a lã do animal. Então, os sábios disseram, na época do Bet HaMikdash, a pessoa separa o dízimo e sacrifica se está tudo bem. Hoje em dia não temos como sacrificar. Então se a pessoa vai separar o dízimo, ele vai ter que manter esses animais até que eles se defeituem, até que eles se fraturem. Pode ser que nesse interim a pessoa vai fazer o animal trabalhar ou cortar a lã do animal, que é o que é proibido. Então falaram os sábios, é melhor que nem separe o dízimo, nem santifique esses animais. Não, a minha tembra de Hashira de Takalá, a prova para esse receio, eu estava falando braita. Ermakdishim, Vermarichim, Vermachrimim. Hoje em dia, não devemos fazer Ekdesh, santificar algo. Não devemos fazer o Erech, prometer dar o valor de alguém para o Betamigdash. Em Machrimim, não devemos santificar algo para o tesouro do Betamigdash hoje em dia. Por causa desse receio, talvez a pessoa vai ter proveito pessoal disso. E se ele santifica algo, ele não pode ter proveito. Então, falaram aos sábios, não santifique nada hoje em dia. Bismarazek. O que acontece se a pessoa santificou? O que se faz? Então, bemate aquer. Se a pessoa santificou um animal, te aquer, vamos ver o que é. Perot sudvekelim irkavo. Se a pessoa santificou comida, roupas ou utensílios que estragam, deixa estragar. Deixa isso estragar para que a pessoa não tenha nenhum proveito proibido. Isso foi santificado para o Betamigdash. Maot beklematerot, com relação a moedas e utensílios de metal que foram santificados, que não estragam, e o Lich Lema Melach jogue no mar morto, para que ninguém tenha proveito disso. Veja o Ikur. A Breda já dito antes, no caso do animal teaquer, o que é ikur? No Eltere Bifanea Veimeta Meilea. Se a pessoa santificou um animal hoje em dia para o Betamigdash, coloque esse animal num quarto e deixe o animal morrer. Não tenha nenhum proveito desse animal. Então, pergunta. Yahi Bechorname, Lolitas, se você me diz, hoje em dia não separe o dízimo para não santificar o animal, para que você não tenha proveito proibido de fazer o animal trabalhar ou cortá-lo. Pergunta, diga a mesma coisa no caso do primogênito, que o animal primogênito não se santifica hoje em dia pelo mesmo receio. Responde que a gente não tem o que fazer. O dízimo se santifica quando a pessoa designa isso como dízimo. O animal primogênito nasce santificado já. Quando ele sai do ventre da mãe dele, ele já se santifica. A gente não tem como impedir isso. Arikamar, essa que tinha sido a pergunta antes. Liknino leudnaio leuvdekuhavim delolitos meikara. Já vimos essa lei no começo do tratado, que o animal primogênito só se santifica quando a mãe e o filhote pertencem ao judeu. Se mesmo parte da mãe ou parte do filhote pertence ao goi, o primogênito não tem nenhuma santidade. Então faz o seguinte, quando tem uma fêmea que vai dar cria a um primogênito, vem da orelha dessa fêmea para o goi. Outra parte do corpo dela. Dessa forma, a fêmea não pertence só ao judeu e o primogênito nasce sem santidade. Faça isso para que as pessoas não façam o animal trabalhar e não cortem a lã do animal. Santificado? Que o primogênito nasce sem santidade e aí não tem problema, a pessoa pode fazer o animal trabalhar. Quando o primogênito nasce defeituoso, ele não tem nenhuma santidade. Então por que não decretaram isso? Viramos a página, fechar aqui da Leviudá. Responde que tem algo mais simples. Em vez de ter que vender parte da fêmea para o goi, tem algo mais simples, como disse na Leviudá e Maravilhá. Mutar o leadam, leatir mumbe bechor, kodem shei, leatzai leavira olam. Quando a pessoa vê que um animal primogênito está nascendo, a pessoa pode defeituar o animal agora. O animal colocou uma parte do corpo para fora, a pessoa pode defeituar. O animal não nasceu ainda. Então não tem santidade. Defeitue ele antes, e quando ele nasce, é um primogênito defeituoso que não recebe nenhuma santidade, então é permitido fazer o animal trabalhar. Não dá para me afixar, deixar de bem uma meia cara. A questão é, no caso do dízimo também isso é uma solução, a pessoa pega a nova cria de animais, defeitua 10%, defeituou o dízimo, então o dízimo não se santifica. Quando a pessoa designa isso como o dízimo não se santifica, porque são animais defeituosos, não recebem a santidade do sacrifício. Fala, não é que não? Miada e nafik. Como você separa o dízimo? A pessoa pega a nova cria de animais e coloca num curral. E aí ele atrai os animais para fora. Os animais vão saindo um a um. Cada décimo animal é chamado de dízimo. Asiri kodesh. A pessoa não sabe qual animal vai sair em décimo lugar. Como é que ele vai defeituar 10% do animal, da nova cria, se ele não sabe quais 10% vão sair do curral? Rita, mas se você for me falar o seguinte, Demafik Leiberesha será que o dono defeitue 10% da nova cria, interfira, cause que esses animais defeituosos saiam em décimo lugar cada vez. Saem nove animais normais, e aí ele deixa um animal defeituoso sair. E aí o animal dízimo, que é defeituoso, não se santifica. O animal que é defeituoso e foi santificado, não se santifica. Então, por que isso não funciona? Uma loiva que erbentou zará, marahmana. A Torá diz que isso é proibido. A Torá diz, não interfira, não cause que um animal específico saia em décimo lugar. Deixe os animais saindo sozinhos. O que sai sozinho em décimo é o dízimo. Então o dono não tem como interferir. Então, fala como é diferente. Que a pessoa pegue toda a nova cria, defeitue todos os animais. Mesmo um defeito leve já é suficiente. Defeitue todos os animais. Dessa forma, quando ele separa o dízimo, não se santifica. E se não se santifica, podemos fazer o animal trabalhar, cortar a lã do animal também. Por que dizer não separe o dízimo hoje em dia? Se tem essa solução, não separe o dízimo hoje em dia para não fazer o animal trabalhar, por que a gente não faz? A gente defeitua todos os animais. Fala, Gmará. Bezrat Hashem, logo vamos ter a construção do Betamigdash. Então, vamos precisar de animais para sacrificar. Se vamos defeituar toda a nova cria, qualquer pessoa que tem uma nova cria vai defeituar tudo, não vamos ter animais para sacrificar. Todos os animais vão ser defeituosos. Hanami Bebechor, Bemab. Pergunta então, por que você defeituou o animal primogênito? Na verdade disse, antes do animal sair do ventre, nascer, defeitue ele. Ele tirou uma parte para fora, defeitue. Pergunta, não vamos ter animais primogênitos para sacrificar no Beit HaMikdash? Bezrat Hashem, mas é construído em breve. Então responde, Shabe Pshutim. O problema é que não, se a gente vai defeituar toda a nova cria, não vamos ter nenhum animal para sacrificar. Se vamos defeituar só os primogênitos, vamos ter os outros animais que não são primogênitos para sacrificar. Podemos sacrificar outros animais? Pergunta. No caso do dízimo, também temos uma solução. Não defeitue a nova cria. Reuven tem uma nova cria, não defeitue isso. Vem da Shimon. Quando o Shimon recebe essa nova cria, ele não tem que separar o dízimo. A obrigação do dízimo é só que a pessoa separe o dízimo da cria dele, não da cria que ele comprou. Então, nesse caso, o Shimon vai ter toda a nova cria de animais de Reuven, não vão ser defeituosos e vão poder ser sacrificados. Por que dizer que ninguém vai separar o dízimo hoje em dia? Aqui vai ter Iu Shade Bemuma, Bekule Edre, Responde, mesmo que tenha essa solução, que vamos usar animais que foram vendidos antes de se defeituarem, mas esses vão ser só a minoria dos animais. A maioria dos animais fica com o dono. Ele vende depois, pouco a pouco, ele não vende toda a nova cria logo no primeiro ano. Então, a minoria dos animais vão ser vendidos e não vão ser defeituados. A maioria vão ser defeituados. E mesmo essa minoria que não vai ser defeituado porque foi vendido, nem todos servem para o sacrifício. Vimos já tem várias limitações para o animal ser válido para o sacrifício. Vimos o tratado de Hulim, principalmente. Várias situações que o animal não serve. Então, mesmo um defeito leve no olho do animal impede que ele seja sacrificado. Bezrat Hashem, vamos construir o Beit HaMikdash logo, vamos precisar de muitos animais. Então, se vamos falar, todos aqueles que ficam com a nova cria tem que defeituar antes do dízimo, não vai sobrar animais suficientes. Por isso, sabemos falar, é melhor que hoje em dia a gente nem separe o dízimo dos animais. Continua. Bechurina Valo Bemugdashim. Disse a Mishnah, temos que separar o dízimo de animais laicos. Se a pessoa santificou a nova cria, ele não tem que separar o dízimo disso. Pergunta, Mugdashim Pshita, isso é óbvio. Qual é a novidade? Lav de Denino. Se a pessoa pega a nova cria e santifica para o Beit HaMikdash, não pertence a ele, pertence ao Beit HaMikdash. Por que ele separaria o dízimo? Explica. Bekodashim Kalim Beliba de Rabi Yosef Aglili. A Mishnah vai como Rabi Yosef Aglili e se trata de Kodashim Kalim. Vimos já várias vezes. Temos duas categorias principais do sacrifício. Kodesh Kodashim, sacrifício de santidade grave, como Olá, como Hatat, como Asham, e os outros sacrifícios, Kodashim Kalim, de santidade leve, como Shlamim. Disse Rabi Yosef Aglili, a pessoa santifica o animal para o Shlamim, o animal pertence a ele ainda. Mamon Be'alim. Tamar Kodashim Kalim, Mamon Be'alim. Detalhe fala, Breita, claramente, o Malá, Malá, Hashem, Rabot Kodashim Kalim, Shem Mamon Be'alim de Ver Rabi Yosef Aglili. Assim falou Rabi Yosef Aglili claramente. Kodashim Kalim, mesmo que foi santificado, pertence à pessoa. O Shlamim da pessoa pertence a ele, não pertence ao Beit HaMikdash. Então o que? Sacada da Ramina Liastro. Eu poderia pensar que se a pessoa pega a nova cria de animais e santifica tudo para o Shlamim, ele tem que separar o dízimo ainda. Porque disse Rabi Yosef Aglili pertence a ele. Kamash Maran fala a Mishnah que não. Pergunta, vem a Rinami? Talvez sim. Se pertence a ele, por que ele não tem que separar o dízimo? Fala, Gmará. Yekodesh Amarachman. Trazendo o passo. Yekodesh. Quando a pessoa separa o dízimo, aí o animal se santifica. Isso que a Torá diz. Veloshekvar Kadosh. Então a Torá se trata de um animal laico que vai se santificar com o dízimo. Já os Kramim, o outro Kodeshim Kalim, já foi santificado antes. O passo não se trata disso. A Torá obriga o dízimo. É um animal laico que vai se santificar através do dízimo, não um animal que já foi santificado antes. Analisa aqui. Tama de katav rahmana ye kodesh. Halavachi, havamina, chelak kedushat maaser lavai. O que parece, todo o motivo que a pessoa não separa o dízimo do shlamim é por causa do pasuk, ye kodesh. Se não fosse o pasuk, a pessoa que santificou toda a nova cria dele para Kodashim Kalim, ele teria que separar o dízimo. E a santidade do dízimo se recairia sobre esses animais. Pergunta: como pode ser? Se não fosse o Pasuk e a pessoa santificou a nova cria, por exemplo, para o Shlamim, ele teria que santificar o dízimo e a santidade do dízimo ia se recair sobre o Shlamim. A questão é: acha que tu já hamurá, tu já calalo, haela? Kudushakalá, me baia? Se a pessoa santifica, digamos, um animal com uma santidade leve, ele nem, não tem como santificar depois para uma outra santidade, mesmo que seja uma santidade mais grave. Então, por que eu diria que se a pessoa tem o shlamim e santificou como dízimo, a santidade do dízimo se recai sobre o shlamim? A santidade do dízimo é também Kodashim Karim, é uma santidade leve. E também do shlamim. Como é que a santidade do dízimo se recairia sobre o shlamim, se nem mesmo uma santidade grave tem como se acrescentar ao que tem uma santidade leve? A pessoa santificou algo com uma santidade leve, ele nem, não tem como mudar depois a santidade disso. Mesmo que ele diz que seja uma santidade mais grave, nada muda. Então, por que eu diria que a santidade do dízimo, que é leve, se recairia sobre a santidade do shlamim? Mas agora, traz a prova para o que... esse conceito. De Tnan fala Mishnah. Echad kodshe mizbeach, veechad kodshe bedek habayit. E meshanin otan mikdusha lekdusha. A santidade do tesouro do Bet HaMikdash, do bedek habayit, é uma santidade leve. A santidade do sacrifício é uma santidade mais grave. A pessoa santifica algo para o tesouro do Bet HaMikdash, não tem como mudar a santidade depois. Mesmo que ele fala que seja santificado para o mizbeach, a santidade do altar, nada muda. Então, o ponto é, por que eu diria que essa santidade do dízimo se recai sobre o shlamim? Tá? Mishná complementa aqui. Se a pessoa santifica, por exemplo, algo para ser um sacrifício, santificou um animal com a santidade do mizbeach, santidade do altar, ele não tem como mudar essa santidade para ser para o tesouro do Bet HaMikdash. Mas ele tem como santificar a Tovat Anaá dele. Se ele tem um animal que vale 1.000, por exemplo, ele santificou para o sacrifício. Ele tem ainda a Tovat Anaá, ou seja, ele pode usar esse animal para sair da obrigação do seu sacrifício. Essa Tovat Anaá, digamos que vale 100, por exemplo. Ele pode dizer que ele certifica essa Tovat Anaá para o tesouro do Bet HaMikdash. Esse 100 ele vai dar para o Bet HaMikdash. Isso sim, mas ele não tem como mudar a santidade da coisa. Então, como é que se explica? Por que eu diria que a santidade do dízimo se recai sobre Kodashim Kalim? Então, mal de tema, fala agora que sim. Hatam, de kol be'ema lav le'olah ka'ema. Eu poderia pensar errado. Se não fosse o Pasuk, eu poderia falar o seguinte. Se eu peguei um animal e santifiquei para o tesouro do Bet HaMikdash, eu não posso mudar a santidade agora para ser como a santidade do Mizbeach, a santidade do sacrifício. Porque a maioria dos animais não são designadas a sacrifícios. A maioria dos animais são usadas ou para trabalho ou para o abate. Então eu poderia falar, nesse caso, a pessoa santificou o animal para o tesouro do Bet HaMikdash. Ele não tem como mudar agora a santificação para ser um sacrifício, porque esse animal não estava designado a ser sacrificado. Por padrão, o animal não é sacrificado. A valacha de kol be'ema de maaser kaima, avalgav de aktesha lo paka isur de maaser mina, mas com relação à nova cria de animais, essa nova cria estava designada ao dízimo. A obrigação do dízimo existe. Então poderia pensar que se o dono santificou tudo para o Shlamim, ele ainda tem como separar o dízimo e santificar 10% para ser o dízimo. Porque os animais estavam designados ao dízimo mesmo antes de serem Shlamim. Quando a nova cria nasceu, já estava designada ao dízimo. Porque 10% vão ser dízimo. Então eu poderia pensar, mesmo que o dono santificou o Shlamim, eu poderia santificar ainda como dízimo. Porque os animais todos estavam designados ao dízimo antes da santificação para o Shlamim. Já no caso de um animal que foi santificado para o tesouro do Beit HaMikdash, não para ser sacrificado, eu poderia pensar que eu não posso mudar a santidade para um sacrifício porque não estava designado a isso antes. Mas no caso do Shlamim, eu poderia santificar como dízimo porque estava designado ao dízimo. Por isso fala o Pasuk Yekodesh, ou seja, que a lei da santificação do dízimo só existe se é um animal laico que vai ser santificado agora. Se a pessoa já santificou a nova cria, isso está isento do dízimo. No mais novo caminho. Que diferença faz? Ou seja, sem o passo. A pessoa tem um shlamim, toda nova cria é shlamim, e a santidade do dízimo ia se recair. Fala o passo que não. Que diferença isso faz na prática, se a santidade do dízimo se recai ou não? Na prática, isso tudo está santificado já. Fala o que faz diferença, sim. Ou seja, existe uma diferença entre a santidade do Shlamim e a santidade do dízimo. Vimos esse conceito, vamos revisar. Se a pessoa tem, por exemplo, o Shlamim, e o animal se tornou defeituoso, ele tem como fazer o resgate. Ele vai para o Beit HaMikdash, paga e resgata o animal. O animal se torna laico. Ele pode fazer o que ele quiser com esse animal. Já no caso do dízimo, traduz Lo Yigael. O dízimo se torna defeituoso, não tem como ser resgatado. Mesmo que se tornou defeituoso, não tem como tornar esse animal laico. Então, é uma diferença da santidade do dízimo e da santidade do Shlamim. Se o Shlamim se torna defeituoso, é possível resgatar. Se o dízimo se torna defeituoso, não se resgata. O animal é eternamente santificado. Uma diferença bem grande. No caso do dízimo, a pessoa nunca vai poder fazer esse animal trabalhar. Ele pode abater e comer se tornou defeituoso. Já o Shlamim pode ser resgatado, a pessoa pode fazer o animal trabalhar. Então eu poderia pensar que a santidade do dízimo se acrescenta à santidade do Shlamim. Kamash vai falar Turá que não, e Ekodesh, uma vez que o Shlamim já foi santificado antes, está isento do dízimo. Fala mais, venoeg babakar ubatzon venmitasrim izealzen bakvasim vezim vechule. A Mishnah disse, se a pessoa tem uma nova cria de carneiros e cabritos, ele pode colocar todos esses animais no curral e separar o dízimo de tudo junto, mesmo que ele vai estar separando o carneiro como dízimo de cabritos, o cabrito como dízimo de carneiros. Mas, falou a Mishnah, eu não posso pegar animais da cria de um ano como dízimo da cria de outro ano. Isso não. Pergunta. Veio o Hadash Veashan mitasrim izeaze mikavachomer? Faria sentido dizer que sim. Eu poderia pegar dízimo de ano para ano. Por quê? O makvasim veizim shem kilaim zebaze mitasrim. Se eu vejo, eu posso pegar carneiros como o dízimo de cabritos e vice-versa, mesmo que carneiros e cabritos são kilaim. São duas espécies de diferentes que eu não posso cruzar uma com a outra. Carneiros desse ano podem cruzar com carneiros de outro ano. Não são kilaim. Então, muito mais que eu poderia pegar carneiros de um ano como dízimo de carneiros de outro ano. Se carneiros e cabritos, que são duas espécies diferentes, que eu não posso nem cruzar uma com a outra, eu posso usar uma como dízimo para outra, por que eu não posso pegar carneiros desse ano como dízimo de carneiros de outro ano? Tamo do mais por causa do passu. Acerte a ser. Beste maçô da catuva medabê. Esse passu diz acerte a ser mencionando os dois tipos de dízimos. Echad maçê bema, echad maçê dagá. Mencionando o dízimo dos animais e mencionando o dízimo da safra. Acerta é acer. O makish maser beemar e maser daganatura veio associar entre os dois dízimos. Ma maser dagan mechadash alayashan lo, av maser beemar mechadash alayashan lo. Assim como no caso do dízimo da nova safra, eu não posso pegar, por exemplo, trigo desse ano como dízimo do trigo de outro ano. Então eu não posso pegar carneiros desse ano como dízimo dos carneiros de outro ano. Se todo o motivo que você proíbe é por causa que a gente associa entre o dízimo dos animais com o dízimo da safra, então por que eu posso pegar carneiros com o dízimo de cabritos? Leima makish maser bema le maser dagan, ma maser dagan minar sheno mino lo, af maser bema minar sheno mino lo. No caso do dízimo da safra, eu não posso pegar trigo como dízimo de uvas. Outra coisa. Então, por que eu posso pegar carneiros como dízimo de cabritos? Então, responde Rabbi Rahman Atzon. Quando a Torá se refere a carneiros e cabritos, fala Tzon, rebanhos. A Torá vem dizer que, com relação à lei do dízimo, carneiros e cabritos são considerados a mesma coisa, porque tudo é rebanho. Então, a Torá vem dizer que eu posso pegar carneiros como dízimo de cabritos. Se é assim, que todo motivo é por causa da palavra tzon, rebanhos, também carneiros desse ano e carneiros de outro ano é tudo rebanho. Porque eu não posso pegar, então, carneiro de um ano como dízimo de carneiro de outro ano. Explicar ativa, acerta e acer. A Torá associa entre o dízimo dos animais com o dízimo da safra. Então, assim como eu não posso pegar trigo desse ano como o dízimo de outro ano, não posso pegar carneiro desse ano como o dízimo de carneiros de outro ano. Pergunta o Maraíta. Por que você fala assim? Podia falar o contrário. Podia falar da palavra rebanho, tzon, eu digo, posso pegar carneiros desse ano como o dízimo de carneiros de qualquer ano. Por que tudo rebanho? Mas eu não posso pegar carneiros como o dízimo de cabritos, porque a Torá associa entre o dízimo dos animais com o dízimo da safra. Eu não posso pegar, por exemplo, trigo como o dízimo de uvas. Por que você não fala assim? Vou explicar. A marca do passo. Shana, shana. Le shana e kashti velo de davarache. Quando a Torá fala ser te aser, associando entre maser beema e maser dagan, animais com a safra, a Torá fala no final shana shana, ano ano. Então fala, a Torá veio dizer, quando eu associei entre o dízimo dos animais com o dízimo da safra, é com relação a essa lei que cada ano é visto como algo independente, algo diferente dos outros anos. Com relação a isso foi dito, eu não posso pegar carneiros que nasceram nesse ano como o dízimo de carneiros que nasceram em outro ano. Cada ano é uma coisa. Sobre isso a Torá associou. Mas, com relação a carneiros como o dízimo de cabritos, ou vice-versa, uma vez que é tudo chamado de rebanho, pode ser separado, se nasceram no mesmo ano. Isso eu falo aqui, mas paramos aqui por hoje. Não perco amanhã, vamos entender melhor a lei de Maser Dagan, sobre espécies diferentes, com muito mais. Amém, pessoal. Baruch Adonai Olam, amém, amém.